Bola, terça-feira, 19 de maio de 2026, céu coberto em Londrina, mas o tempo é bom, temperatura de 21 graus em Londrina. Nós começamos o programa revivendo na emoção do Vanderlei Rodrigues, quarto gol do Londrina. Acredite, quarto gol do Londrina ontem em Campinas contra a Ponte Preta. Finalmente o Londrina venceu, goleando a equipe de Campinas pelo placar de 4-1 lá no estádio Moisés Lucarelli. O Vanderlei trabalhou ao lado do Matheus Camargo, do Reinaldo Furlan, do Teddy Pérez, do Nelson Magro, do Valdeir Jorge. A equipe total esteve em ação ontem na cobertura deste jogo. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas, e uma ampla variedade de cortes e carnes nobres. Delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com e catupiry com alho e mais. Rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes, 1515. Vamos ao toque inicial dos companheiros, começando com Reinaldo Furlan. Esteve ontem na transmissão da Paiquerê, direto do Moisés Lucarelli. Ufa, até que enfim o Tubarão ganhou. Alô, Reinaldo, boa tarde.
Alô, Jota Matheus, grande abraço para você. Estamos retornando de Campinas, estamos na estrada, voltando com o dever cumprido, né, Matheus? O Tubarão finalmente ganhou a segunda no Campeonato Brasileiro da Série B, justamente no jogo de estreia do técnico Rogério Micali, ontem à noite no estádio Moisés Lucarelli. 4-1 sobre a Ponte Preta, e olha que poderia ter sido um placar ainda mais elástico devido às outras tantas oportunidades que o Londrina criou. Foi um jogo bastante interessante, né? O Londrina com uma postura ofensiva desde o começo da partida. É bem verdade que o Londrina sofreu um pouquinho no começo do jogo, levou bola na trave. O zagueiro Caio, que depois de 9 meses voltou a jogar, fez uma grande apresentação junto com o Gabriel Lacerda, mas o Londrina com a bola no pé também saiu para jogar. E esse foi talvez o grande diferencial do Londrina das últimas rodadas, né? Um time que tinha postura ofensiva, que pisava no campo de ataque e por isso teve as suas oportunidades e foi muito feliz nas finalizações, também graças a uma ótima atuação do Bruno Santos. 4-1, com destaque para os gols que foram marcados, com destaque para a estreia do técnico Rogério Micali, a volta do menino Caio depois de 9 meses, André Dominique, lateral direito, foi titular, também outra novidade, Vitinho voltou a participar de um jogo começando como titular, e também tivemos a volta do Iago Teles. Esses jogadores se destacaram junto com outros bons nomes nesta grande vitória. O Tubarão buscando a sua reabilitação, segunda vitória, coincidentemente, segunda vitória fora de casa nesta Série B, Matheus.
Legal, vitória contra Paulista de novo, né? Tinha ganho no Novo Horizontino, agora bate na Ponte Preta. Os paulistas estão passando apertados com o Tubarão. Agora é hora do Matheus Camargo. Boa tarde, Matheus Camargo, seu destaque.
Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos, audiência da Paiquerê 91,7. E um grande jogo do Londrina, especialmente o segundo tempo, né? O primeiro tempo e o segundo tempo são momentos distintos do jogo do Londrina ontem. O primeiro tempo, o Londrina sofre um pouquinho defensivamente, né? Batendo um pouco a cabeça com o seu novo sistema defensivo. O Rafael Monteiro, lateral esquerdo, com alguns problemas, né? Não conseguindo ocupar o setor dele, aí deixando muito espaço. O Londrina sofre um pouquinho por ali. Tanto é que o Londrina termina o primeiro tempo com 2 bolas na trave a favor da Ponte Preta, com o próprio Kozlinski aparecendo, com o Caio fazendo um jogaço, né? Salvando 2 gols. E o Londrina, em um período ali de 10, 15 minutos, coloca a bola no chão, faz seu gol em uma jogada trabalhada de pé em pé. Muito bonito o primeiro gol do Londrina, do Iago Teles. Aliás, jogou muito o Iago Teles ontem enquanto esteve em campo, assim como o Bruno Santos. E é o Bruno Santos quem manda no segundo tempo. Por que no segundo tempo? A Ponte Preta se desespera, né? Erros atrás de erros acontecem nas substituições da Ponte Preta. A Ponte Preta vai entregando espaço ao Londrina. E acho que ficou claro. O Londrina, esse Londrina, com essa combinação de Iago Teles e Bruno Santos, com espaço para jogar, com espaço nas costas dos volantes, ele consegue jogar, né? Esse é o principal ponto. Entendo, né, a questão que a gente já levantou aqui, dos jogadores gostarem desse jogo associado. Acho que é um jeito que o Micali gosta de jogar e vai ser importante na Série B. Mas o Londrina tem esse outro jeito de jogar, que é o jogo atacando espaço, o jogo de transição, o jogo rápido. E aí o Bruno Santos, nesse tipo de jogo, ele é letal, né? Impressionante o que fez o Bruno Santos, engoliu a defesa inteira da Ponte Preta, seja com o Iago Teles como parceiro, depois o Iago sai, entram os meninos, né? Entra o André Cardoso, entra o João Tavares, o Paulinho Mocelin entrando no jogo também, consegue ajudar nos gols finais do Londrina, e aí o Londrina constrói uma goleada com muito merecimento, um segundo tempo de almanac, né? Aproveitando essa transição rápida, essa velocidade. Grande segundo tempo do Londrina. Como foi grande o segundo tempo contra o Novo Horizontino? São jogos muito parecidos. É claro que são momentos distintos, era a primeira rodada, mas os jogos são parecidos, né? O jeito que o Novo Horizontino se lança, o jeito que a Ponte se lança, o Londrina aproveitando esse espaço para fazer a transição rápida, o Bruno Santos sendo destaque. Enfim, o Tubarão tem esse jeito de jogar e ele pode repetir isso em outros momentos da Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um jogo de alento. Muita gente falou, muita gente falando sobre, mas era a Ponte Preta. Mas era a Ponte Preta. A Ponte Preta foi lá na ressacada e ganhou do Avaí. A Ponte Preta estava na frente do Londrina na classificação. Se a Ponte Preta tem problemas, o problema é da Ponte Preta. Se o Londrina enfrenta esse tipo de time que é nivelado para baixo, tem que chegar e venceu. Venceu, goleou e respirou o Tubarão, Matheus.
Tá certo, Matheus Camargo, 12:14 em Londrina. E o Fiore Luiz, o que achou da vitória? 4-1, Fiore Luiz? Dá pra beliscar, hein? Pra saber se é verdade.
Não, uma baita de uma vitória, né? Às vezes os problemas da Ponte, problema deles lá, né? O Londrina poderia, no segundo tempo, ter feito mais gols. E agora, o importante disso tudo, o Bruno Santos, por exemplo, estava há 5 jogos sem marcar. O último gol tinha sido na terceira rodada contra o Sport. Voltou a marcar. O Iago Teles estava 8 jogos, só tinha marcado 1 golzinho contra o Goiás na segunda rodada. Voltou a marcar. 2 destaques que eu faço questão de ressaltar, né? Do Bruno voltando a marcar, o Iago Teles voltando a marcar. Agora, eu quero destacar o Bruno Santos, hein? Mas que atacante, hein, cara? Ele procura o gol, ele combate, ele desarma, ele cai para os lados. E os passes dele, então? Passes precisos. 9 guerreiro, competente. Olha, que jogadorzaço, pelo menos. Não é só ontem, não. Ele sempre foi assim. Ele corre os 90 minutos, ele ajuda na marcação, ele cria situação nas assistências, cai para a direita, cai para a esquerda. Outro detalhe, o Caio, garoto da casa, passou 9 meses aí se recuperando, não é verdade? De uma contusão séria. Parabéns, garoto Caio, tá? Você ficou 9 meses sem entrar no campo para jogar. Foi muito seguro, salvou gols, parabéns. Agora, o que o Camargo falou, o Londrina tem muita velocidade nos contra-ataques, né? É uma arma poderosa que o Tubarão tem, Matheus.
Tá certo, Fer Luiz, 12:16. Eu não sei se o Vanderlei Rodrigues vai ter condições de falar, porque fazia tempo que ele não vibrava como vibrou ontem, com 4 gols do Londrina num só jogo, Vanderlei.
E parabéns, hein, Matheus, me permite, no quarto gol, parabéns aí pro Vanderlei, viu?
Show de transmissão, boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Matheus, obrigado, Fiore, obrigado, Matheus, a toda a equipe total, né, com o nosso Reinaldinho, brilhantemente lá em Campinas, com o Ted Pérez, com o Camarguinho, enfim, com o Nelsinho, com o Valdeir, assim, é uma união, né? Para fazer a coisa acontecer, né, Matheus? Assim, cara, como é bom, né, Matheus? Aliás, eu tinha falado 4, eu já tava com esse pensamento no jogo passado. Você lembra disso, né, Matheus? É. Só que foi o que saíram, os gols aconteceram do outro lado. Mas, assim, a chegada do Rogério Micali, Claro que aquilo que até citamos na transmissão e o Camargo falou agora aqui também, você pegou a Ponte Preta. Ponte Preta tá caindo pelas tabelas. Ah, se perde pra Ponte Preta, perdeu pro coitadinho. Se ganha da Ponte Preta, ganhou do coitadinho. Mas é bom vencer, pô. Você vai com moral, com segurança, confiança, estreia do novo treinador, jogadores que voltaram a entregar aquilo que não tava conseguindo dentro da temporada. Na linha de frente, Bruno Santos, Iago Teles, o Vitinho que talvez ficou um pouco abaixo ontem, mas o Vitinho foi muito prejudicado pela questão do gramado, porque ele é muito leve. O Vitinho encosta nele e já desloca. Tanto é que eu chamei a atenção, Matheus, no segundo tempo, na transmissão, falei, ó, esse lado do portão de entrada do Moisés Lucarelli, tá menos molhado, sei lá, tem menos lama, algo desse jeito, e o Londrina vai conseguir produzir mais, tanto é fato que o Londrina conseguiu marcar 3 gols no segundo tempo. Parabéns pelo jogo ontem, Tubarão, e é isso que a gente espera. Agora fazer a trinca aí, né, Matheus? Vamos olhar pro Fortaleza, depois o Vila e dar aquele pulo em Santa Catarina para enfrentar o Criciúma. De 9 pontos, a gente pode imaginar daqui a pouco 6, 7 pontos, seria extraordinário, hein, Matheus?
Tá certo, Vanderlei Rodrigues, 12:18, ele te com a contabilidade, o nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz, e amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola, Matheus, e hoje tem a abertura da terceira rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino da Chave Ouro. Na noite de hoje, 19:30, em São Miguel do Iguaçu, tem São Miguel e Pato Branco. Amanhã, a equipe londrinense, o Londrina Futsal da técnica Jane Borim, volta à quadra pelo Campeonato Estadual. Joga amanhã às 20h, lá na cidade de Chopinzinho, contra o time local. Londrina, Matheus, está tentando manter 100% de aproveitamento até aqui. Na primeira partida, venceu o Pato Branco por 3-1 no Moringão, e no segundo jogo, lá em Jataizinho, passou por Telêmaco Borba por 2-0 e volta à quadra amanhã, tentando manter 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense contra a equipe de Chopinzinho, Matheus.
Tá legal, valeu, Fabinho Fernandes. Estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê. Lembrando que nesse meio de semana teremos 2 grandes jornadas esportivas da Copa Libertadores da América. Amanhã, logo após o Paiquerê Esporte Total, Palmeiras e Cerro Porteño, com narração do Jefferson Oliveira. Quinta-feira, o Vanderlei transmite Penharol e Corinthians também a partir das 21h. No processo de volta de Campinas, Reinaldo, dê sua impressão sobre o jogo de ontem. Alô, Reinaldo?
Ô, Matheus, olha, a impressão que o Londrina me deixou ontem é uma impressão positiva, né? Claro, obviamente que o Londrina não resolveu todos os seus problemas. O Londrina tem ainda um elenco muito curto, né, para jogar essa Série B. Agora, o importante foi ganhar o jogo, somar 3 pontos. E me parece que esse é o grande objetivo, até a reabertura da janela, né? O Londrina precisa sobreviver na Série B até a reabertura da janela para buscar aí algumas peças que são muito necessárias. Todo mundo sabe disso, os jogadores sabem, a comissão técnica sabe disso, mesmo a nova comissão técnica, e especialmente a direção de futebol do Londrina também sabe que é preciso contratar. Então, o grande objetivo é chegar vivo, né, na reabertura da janela para buscar essas peças e fazer com que o Londrina tenha um time competitivo a ponto de brigar ali no meio da tabela, né? Esse é o grande objetivo, mesmo sabendo, né, que há uma condição muito equilibrada nessa disputa, mas o objetivo principal do Londrina é se estruturar devidamente e não voltar para a Série C. Então, me parece que essa é, assim, é a questão positiva, né, dessa vitória. O time mostrou desenvoltura, o time voltou, né, a jogar com um pouco mais de alegria, com um pouco mais de compactação entre os seus setores, né? Como disse, inclusive, o técnico Rogério Micali, e a gente vai reproduzir daqui a pouquinho um trecho da entrevista do treinador, que foi muito feliz, né? O Londrina respondeu bem, apesar, repito, né, dos muitos problemas que ainda ainda existem, mas assim foi uma impressão muito boa. E o que é melhor, Matheus e amigos do Bate-Bola, né? Tira aquele peso da sequência negativa de resultados, e isso faz muito bem também para a parte psicológica, né, do time Alves Celeste para a sequência da Série B. E já tem mais uma pedreira pela frente, né? O jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, lá no Castelão, lá em Fortaleza, claro, com acompanhamento aqui do microfone para.
Meio-dia e 22, falou Reinaldo Furlan. Agora, deu como era esperar, né, Matheus Camargo? Estreia de técnico, ânimo novo, sorte em alguns momentos também. Quer dizer, aquelas falhas que aconteceram em outros jogos, pelo contrário, não aconteceram. Londrina, em alguns momentos difíceis, teve sorte no começo do jogo. E o técnico estreou com vitória.
É, e o Micalho foi muito bem, né? No desenho do time, no que ele queria pro time, nos movimentos que ele teve do jogo, ele sempre respondendo às ações do técnico da Ponte Preta, né? Que era o Rodrigo Santana tava suspenso, mas ele tava toda hora no celular com os auxiliares, né? Então, era o Rodrigo Santana que tava no comando da Ponte Preta. Então, a cada movimento do Rodrigo Santana, o Micalho respondia, né? E o que eu achei mais legal ontem, do jogo do Londrina, foi a presença dos meninos, né? O André Dominique, por exemplo, parecia outro jogador, né? Impressionante o que jogou de bola o André Dominique ontem, muita tranquilidade para defender, personalidade para atacar. Acho que vai assumir essa posição de titular o André Dominique, né? Não esperava que ele tivesse essa personalidade para assumir a titularidade nesse momento. Que bom, porque é um jogador que tem potencial para isso, a gente sempre falou sobre isso, mas não vinha desempenhando. Especialmente dos dois que marcaram os gols, né? O André Cardoso, o João Tavares entraram também com personalidade, pisando no campo de ataque. O terceiro gol do Londrina, ele é lindo também, né? O segundo gol é o golaço do jogo, né? O gol do Bruno Santos. Mas o terceiro gol do Londrina, nessa transição rápida, ele é um passe espetacular do André Cardoso pro Bruno Santos. O Bruno dispara, trava e entrega pro próprio André Cardoso. Então, eu não esperava o André Cardoso fazendo isso com a camisa do Londrina numa Série B de Campeonato Brasileiro. Que bom que fez, né? Então, assim, destacando esses três meninos, o André Dominique, o André Cardoso e o João Tavares, me parece que o Micalli, em 10 dias, ele deu uma tranquilidade, uma confiança pra esses meninos que o Alan Al, e a gente sabe também internamente, não dava, né? O Londrina, os meninos do Londrina não tinham muita dificuldade de pisar no campo. Tinham muita dificuldade de ir pro jogo e ter confiança pra jogar. De realmente ter tranquilidade pra passar uma bola, para não tremer mesmo dentro de campo. Parece que o Micalho já começa a dar mais confiança para esses garotos do Tubarão.
Ganha moral para pegar o Fortaleza, aí o buraco é mais embaixo, como se diz na gíria, né, Fiore Luiz?
Olha, não dá para comparar a Ponte com o Fortaleza, né? Mas a vitória não é só pelos 4 gols, é por aliviar a tensão, diminuir a carga emocional e psicológica do elenco. Por isso que valeu esses 4-1, não é verdade? O time estava muito sufocado, né? Com 7 jogos sem ganhar. Bom, Londrina agora subiu uma posição, 18º, com 8 pontos. Ele está a 2 pontos do Cuiabá, 16º, e 10 pontos do Avaí, 15º, e 3 pontos do Atlético e do CRB. Então, realmente foi uma vitória importantíssima. Outro detalhe, o menino Dominique, hein? Acho que ganhou definitivamente a posição na lateral direita.
E uma outra coisa, né, Matheus? Fica bem claro quem será o zagueiro titular do Londrina, até o Wallace retornar. É, o Caio, que entrou ontem, quando tava 0-0 e tirou uma bola de dentro do gol, o goleiro tava batido. Depois teve outro lance também, que a bola já tinha passado pelo goleiro, ele tirou. Senso de posicionamento ali na frente da área, deu tranquilidade. Com isso, todo mundo cresceu no jogo de ontem, né? Assim, um fato que eu gostaria de recordar, e até citei na transmissão, que achei para muitos foi inocência, mas é o calor da partida e é fácil a gente falar aqui do outro lado e não estando no calor do momento, foi a questão da expulsão, da forma como aconteceu. Se o árbitro expulsou o jogador do Londrina, teria que expulsar o da Ponte Preta também. E um outro detalhe, para que entrar na pilha dos caras? Ponte Preta não recebe salário, a panela na casa tá vazia, a dona, a patroa tá reclamando, a coisa não acontece, falta combustível para pôr no carro, o cara já vai irritado trabalhar, e aí qualquer coisinha é motivo de confusão. Então não entra na pilha dos caras, sai fora, deixa o cara brigar sozinho com ele mesmo. Aí o Londrina vai lá, entra na confusão, Lucas Marques, na condição de capitão, foi lá tentar apaziguar e acabou o quê? Perdemos o Lucas para a partida do final de semana, Matheus.
Meio-dia e 27, seleção brasileira convocada. Neymar está nas Copa do Mundo, vai defender a seleção brasileira. Você tem o depoimento do nosso técnico, Fabinho Fernandes?
Tem sim, Matheus, e ele começa exatamente falando da convocação do Neymar.
Fizemos a avaliação de Neymar todo o ano e vimos que nesse último período ele jogou com continuidade, que melhorou a sua condição física, e pensamos que ele é um jogador importante. Ele vai ser um jogador importante nessa Copa do Mundo. Ele tem o mesmo papel, a mesma obrigação que todos os outros 25. Tem a possibilidade de jogar, de não jogar, de estar no banco, de entrar. Então, ele tem a mesma responsabilidade que tem os outros. É um jogador experiente e a verdade é que em algumas posições, como a posição do goleiro, hemos privilegiado um pouco mais a experiência a este nível, e por isso também chamamos Weverton do Grêmio, porque é jogador experiente que não precisamos testar, não hemos testado, mas sabemos seu valor neste tipo de competição, porque eles estão acostumados neste. Sinto muito que outros não estão aqui, como esteve Bento, por exemplo, como esteve Hugo Sousa. Isto sinto muito, me dá um pouco de, como pode dizer, tristeza, isso, mas eles terão, como os outros jovens que não estão nesta lista, como Andrei Santos, como João Pedro, são jovens e terão a oportunidade de estar no projeto da próxima Copa do Mundo.
Então, Matheus, esse é o técnico Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, falando logo após a convocação para a Copa do Mundo.
Bom, Neymar já era esperado, a maioria esperava. A surpresa foi no gol, né, Matheus Camargo? O Everton ganhou do Hugo Sousa, do Bento, do Carlos Miguel e de todos.
É, o Everton, ele foi uma surpresa quando ele aparece na pré-lista, né? Segunda-feira passada, o Everton aparece na pré-lista. O Brasil tinha 6 goleiros na pré-lista, né? É, sendo que 4 eram goleiros que a gente já tinha visto e esperava, que eram os 2 principais, né? Os titulares, né? O titular, que é o Alisson, o Ederson, o Bento e o Hugo, que brigavam por essa terceira vaga, o John, que vem de lesão, e o Everton, né? O Everton apareceu, foi a grande surpresa, como o 6º goleiro da pré-lista. Quando vai passando a semana, né? O que acontece nessa semana passada, pré-convocação? O Bento toma um frango, né? Lá na Arábia Saudita, um frango histórico, né? Um frango homérico, ele toma um gol de lateral na Arábia Saudita. O Hugo perde força dentro desse processo da seleção brasileira. E os 2 goleiros titulares do Brasil, os 2 principais, o Alisson está lesionado e o Ederson também vira uma fase técnica muito ruim. O que o Ancelotti explica, né, sobre a experiência? Se eu perder o Alisson por lesão, porque o Alisson dos últimos 250 dias, ele ficou machucado em 180, sei lá, e o Ederson não veio bem tecnicamente, e se eu perder meus 2 goleiros experientes, como eu vou confiar num jovem, né? Porque o Bento e o Hugo são goleiros jovens, né? São goleiros para 2, 3 ciclos à frente ainda, né? Acho que o Hugo e o Bento ainda vão ter o momento deles na seleção brasileira. Ele olha para a pré-lista dele e ele tem o Everton, né? Quase 40 anos, rodadíssimo, já jogou Copa do Mundo, é campeão olímpico. O Everton tá longe de ser meu goleiro preferido, mas é completamente compreensível. Tanto é que ontem a gente tava acompanhando a convocação, e aí até a gente conversava e eu disse, antes da convocação, não se surpreendam se o Everton for a grande surpresa, né? Eu já tinha falado isso, a gente já tinha visto isso durante o dia de ontem inteiro, e o Everton aparece na lista final como a grande surpresa da seleção brasileira. É o 3º goleiro também, também não vai fazer tanta diferença assim, mas é um cara experiente para a seleção brasileira. Ainda acho que o grande nome da convocação realmente foi o Neymar, aquele estrondo que faz ali quando é chamado Neymar, né, o auditório comemorando, mas a surpresa é o Everton, ainda que seja o 3º goleiro. Mas, repetindo, o Brasil tem problemas no gol e o Everton pode ser realmente uma figurinha que vai aparecer mais na Copa.
Eu tenho a impressão, Matheus, que o povo brasileiro nunca viu tanta emoção pelo país, tanta comemoração, como a convocação, o chamado do Neymar ontem para a Copa do Mundo. Cara, era um clamor popular. E aí você viu, eu fiquei seguindo pelas redes ontem, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, no Norte do Brasil, como o Neymar é querido. Outra coisa, e como o Brasil também é carente de ídolo. A criançada vibrando demais. Porque se você pegar depois do Ronaldinho Fenômeno, não tivemos outro grande nome a não ser o Neymar. Ronaldinho com aquele corte de cabelo esdrúxulo dele na final da Copa de 2022, que a criançada fazia e brincava nos campinhos pelo Brasil afora. O Neymar é essa figura, ele vai representar esse povo na Copa do Mundo. Se vai jogar ou não, aí uma outra coisa, mas que a felicidade tomou conta da gente ontem brasileira, tomou.
Meio-dia e 32, alguém quer falar?
Não, é verdade que o Vanderlei falou. O Neymar acordou o torcedor.
Isso.
Que estava adormecido em relação à seleção. Uma pesquisa divulgada há umas duas semanas apontava que 70% ignoravam a seleção. Incrível como o Neymar ganhou as manchetes de rádio, jornais, TVs, blogs, sites. Quando foi anunciado o nome dele, os aplausos atrapalharam até o técnico, que parou a leitura dos nomes. Faltam 25 dias para o Londrina estrear na Copa.
A seleção.
Você
falou Londrina.
A seleção estrear na Copa. E o Neymar vai ter esse tempo para treinar, sem baladas, até entrar em forma. E ele em forma é melhor que muitos desse ataque aí da seleção.
Vamos botar ele num convento aí para chegar na Copa bem preparado.
O fato
hein?
É que a convocação de ontem na seleção brasileira, ela é a maior convocação, né? O maior momento de curiosidade da seleção brasileira em 24 anos, né? Acho que desde a convocação de 2002, em que há aquela comoção pelo Romário, né? É. E essa mesma comoção que há pelo Neymar, há mais forte pelo Romário em 2002, e naquela ocasião o Felipão não leva o Romário, né? E o Brasil acaba campeão do mundo, mas naquele momento, não vai lembrar, muitas críticas ao Felipão. Dessa vez o Ancelotti faz o inverso, ele leva o Neymar. E foi realmente a maior convocação, a audiência, né, em todas as plataformas impressionantes ontem no momento da convocação da seleção brasileira. A nossa audiência, que também acompanhando muito, a gente estava na transmissão do jogo do Londrina, paramos para dar a convocação da seleção brasileira, me chamou muito a atenção. Essa Copa do Mundo, como bem disse o Fiori, ela muda um pouco de tom, né, em relação à audiência. O Neymar atrai mesmo, não tem o que fazer, é um cara que é midiático. Acho que o Neymar não vai jogar, acho que o Neymar não vai ser titular, né? Vai pisar em campo poucas vezes na Copa, mas o Neymar é o holofote que mira na seleção brasileira.
Você procura qualidade e conveniência? Então vá ao posto São Gabriel, Guaporé 469, esquina com Amapá. No posto São Gabriel você encontra lavagem, loja de conveniência completa, com cafeteria, lanches, bebidas e acessórios. Além disso, oferece troca de óleo e combustíveis de alta qualidade. Posto São Gabriel, portas abertas para você, Guaporé 469. Agora você, Fabinho, com a opinião do ouvinte.
Pelo WhatsApp, Matheus Antônio Ribeiro. Rogério Micalli, além de melhorar taticamente o time, resgatou a alegria e a vontade de vencer. O doutor Adalberto Bacarim, ontem observei algumas coisas no jogo do Londrina. O Iago Lincoln é nosso último zagueiro, hoje todos são melhores que ele. Os laterais me surpreenderam positivamente, mas antes de fazermos o primeiro gol, poderíamos ter levado 3. O Caio é sensacional. Última coisa, só pelas mexidas no segundo tempo, o técnico começou bem com a camisa do Londrina Esporte Clube. O Laertes, Bruno Santos disparado melhor em campo e com certeza também o melhor jogador do nosso Tubarão. O Adilson, eu nunca vi tanto lobby para um jogador ser convocado como foi ontem com o Neymar. O Ademir, não vamos desmerecer a vitória do Londrina, a Ponte não está um bagaço não, simplesmente o Londrina não deu oportunidade para a Ponte ontem em Campinas. A Ivone Gomes, ainda bem que o Ancelotti convocou jogadores antes do jogo do Tubarão. Senão, com certeza, o Caio e o Bruno Santos seriam convocados. Parabéns, Vanderlei Rodrigues, pela narração de ontem.
Obrigado.
Luiz, o Leque fez um grande jogo ontem e o Bruno Santos é o melhor jogador do elenco. O Roberval, na Rádio Central de Campinas, o melhor jogador do Londrina também foi o Bruno Santos. O Fábio Carinato, Londrina jogou muito ontem, especialmente Bruno Santos. Se jogar assim, ganha do Fortaleza mesmo sendo fora de casa. O Emerson, para aqueles que não acreditavam, Neymar está na Copa. Wilson, acho que a vitória de ontem tirou uma tonelada das costas de cada jogador. A motivação só tende a aumentar no Tubarão. O Newton, agora ninguém segura mais o Londrina. O Almir Rogério, dá-lhe Tubarão. E contra o Fortaleza, vai ser a moleza de ontem? É a pergunta que ele faz aqui. O Almir Rogério, se contra o Fortaleza, será a moleza de ontem? Eu acho que não, viu, Almir? Lá é mais complicado. O Demisson Moraes, o chocolate da ponte ontem foi do tipo meio amargo. Vai, Tubarão. O Sebastião, ontem o narrador e o comentarista da TV que estavam transmitindo o jogo disseram que o Leque é bom no interior de São Paulo. O Marildo da Silva, convocaram o Neymar só pelo nome. Cadê o futebol dele? O Ziquiel Fernandes, será que não está na hora de dispensar o Gilberto? Não conseguiu jogar no Tubarão e acho que vai continuar fora do time. O Claudionir, o zagueiro Caio tem que ser titular do time. O Valmir, essa é para o Caio, joga muito. O Marcos Reis, ufa, que sofrimento, mas vencemos e agora temos que reagir para subir na tabela. O Darcy, alguém pode explicar essa oscilação do Londrina? E o Dalton, parabéns para o Leque, jogou muita bola, principalmente no segundo tempo. Diz aqui o Dalton lá de Cornélio Procópio, Matheus.
Obrigado a todos pelos recados, obrigado a todos pela audiência no Bate-Bola. Vamos para o intervalo comercial, na volta mais sobre Londrina 4, Ponte Preta.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Ativas Grill, a churrascaria número 1 de Londrina e a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:38.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pista japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, no almoço e no jantar em Londrina. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas. Ativas você também.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
E a DEA, o seu novo jeito de rodar a cidade. Sem emplacamento, sem CNH, sem gastar gasolina e sem perder tempo no trânsito. A número 1 do mundo chegou em Londrina. Na IADEA Eletra, você encontra scooters elétricas com design premium, a única com 2 anos de garantia. Aproveite R$1.000 de bônus de lançamento por tempo limitado. Vem fazer um test ride. Estamos na rua Montevidéu 300. IADEA Eletra, o jeito smart de curtir Londrina.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Criar negócios é criar conexões, mas para atingir o sucesso é preciso ir além de conexões digitais. É preciso se conectar com gente de verdade, mesmo que à distância. Pessoas que nos conectam a novas ideias e possibilidades, investimentos e a realização de grandes metas que cooperam para o nosso crescimento.
Se conectar com pessoas faz muito bem.
Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Lucas Marques, um bolão no Bruno, Bruno no Thales, preparou, invadiu, bateu, tá lá!
A bola dormiu no barbante, o povo vibra, ligado!
Fruto de grande jogada pelo meio do Londrina, é nova cara, o recomeço, a retomada desse Londrina no Campeonato do Brasil. A bola de pé em pé, pra cima da macaca, uma bola trabalhada pelo meio, na velocidade, Iago Teles fica de frente, perna esquerda, fuzila, Thiago Silva, está aberto o placar, tá lá, eu vi galera, é dele, é do Teles, na marca cravada de 24 minutos, é primeiro tempo de partida no estádio Moisés Lucarelli, e agora goleirão Diogo Silva, tira da rede, confere o placar, futebol sem gol não é futebol.
Meio dia e 42 em Londrina, seguimos com o nosso bate-bola desta terça-feira após Londrina 4, Ponte Preta 1 em Campinas. Eu volto a bola para Reinaldo Furlan, falando mais da vitória. Você, Reinaldo.
Matheus, estamos de volta então dentro desta edição do bate-bola. Como a gente já disse, né, ao longo do programa, muitos destaques individuais ontem na grande vitória do Londrina sobre a Ponte Preta pelo placar de 4-1, afundando ainda mais, né, o time de Campinas na crise. Um dos grandes nomes, que inclusive nós elegemos como o melhor em campo, dentre outros, né? O Bruno Santos. Fez gol, deu assistência, incomodou demais a zaga da Ponte Preta. A gente registrou a palavra do centroavante.
Quero honrar e glorificar o nome de Deus. A gente sabia que essa é uma partida difícil. Sobre a velocidade ali, é uma característica minha. Fico feliz em poder ter ajudado a equipe. Feliz com o gol também, mas muito mais feliz com os meus companheiros ali, que também pôde fazer o gol deles, o Cardoso, o Zerro. E é isso, cara, agora é trabalhar, porque a gente sabe que não tem jogo fácil, a gente sabe que a Série B é uma competição difícil, sabe que são jogos difíceis e a gente tem que continuar trabalhando firme para que, se Deus quiser, a gente consiga bons resultados.
Juntou a característica de jogo do time com o trabalho já do Micalli, apesar de pouco tempo?
Ah, com certeza, cara. O professor Micalli tem umas ideias muito boas. Ele, com pouco tempo de trabalho aí, acho que primeira semana de trabalho dele, ele conseguiu impor o trabalho dele, a gente conseguiu assimilar bem. Agora, como eu falei, a gente também tem coisas para acertar. A gente sabe que tem jogos difíceis, para que, se Deus quiser, a gente faça uma semana boa, porque sábado a gente tem um jogo difícil.
Bruno Santos, artilheiro do Londrina na temporada e artilheiro do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, o elenco voltou de ônibus depois do jogo, tem treino já nesta tarde. O Rogério Micalli não pôde dar um descanso para o grupo, porque, Matheus, na quinta-feira, depois de amanhã, já tem viagem de novo para mais um compromisso na Série B. Sábado, 18:30, o Tubarão vai enfrentar o Fortaleza, do lateral Maurício, né? Que o Londrina emprestou com opção de compra lá para o Fortaleza. Para o jogo lá no Nordeste do Brasil, Iago Lincoln, o zagueiro, cumpriu suspensão automática, fica à disposição. Acho que ele nem voltará ao time titular, porque Caio e Gabriel Lacerda jogaram muita bola ontem, né? O Wallace continua vetado pelo departamento médico. O Lucas Marques foi expulso, terá que cumprir a suspensão automática. André Cardoso, que entrou muito bem ontem no jogo, fez até gol, né? Dentro daquele propósito, daquela ideia do Rogério Micalli, né? De avançar, de atacar os espaços, né? O André Cardoso fez um dos gols e ganha aí um certo protagonismo para ocupar essa vaga de titular contra o Fortaleza.
Pois é. Agora, sobre o André Cardoso, quem é o André Cardoso, Matheus Camargo?
O André, ele foi contratado no começo desse ano, né, junto ao Red Bull Bragantino, jogou alguns jogos do Campeonato Paranaense, vinha atuando bem pouco mesmo, o André, né, jogou no Tombense ano passado a Série C do Campeonato Brasileiro, não foi grande destaque, mas é um jogador que especialmente na base do Bragantino, é um cara muito elogiado, né, um menino muito elogiado, faz parte desse processo que o Londrina tem, né, com os jovens, né, sub-23, ele ainda é do Bragantino, tá emprestado, né, ele não é jogador do Londrina ainda, o André Cardoso, mas ele é esse volante, né, ele é um volante, pode fazer primeiro volante, faz segundo volante, tem entrado normalmente na vaga do André Luiz como primeiro volante, mas ele pode ser escolhido sim, quem sabe qual será a opção do Rogério Micalli para o jogo diante do Fortaleza no próximo sábado no Castelão. O André Cardoso basicamente é um desses garotos que a gente achava ou entendia ou não sabe o que vai ser daqui para frente, que não seriam úteis para a Série B, né? É um jogador que pisava no campo e não entregava muita coisa. Mas é o que a gente disse. Em um time desconjuntado, como era Londrina, como ainda é e tá tentando encontrar outro rumo, e quem sabe como Micali encontre, em um time desconjuntado não vai conseguir jogar o André Cardoso. Tanto é que ano passado no Tombense, que era desconjuntado e caiu pra Série D, jogou pouco também. Mas ontem, em que o time se organizou e ele conseguiu sair de trás, né, fazer essa série, ele tem bom toque de bola, o André Cardoso, né? É um jogador alto, esguio, quase 1,90m, um bom toque de bola. Quando ele consegue fazer essa saída de bola, essa transição rápida, ele faz o gol, né, por exemplo. Então é um jogador que pode ser útil em um time organizado. Como Londrina ainda não é um time organizado, mas está tentando se organizar, vai que o André Cardoso encaixa nesse time.
Eu perguntei porque, para mim, foi uma surpresa a entrada desse garoto, porque se falou tanto antes, o Vanderlei Rodrigues, de um outro volante, é Fabrício, né?
É o Fabiano.
Fabiano. É. O Fabiano que todo mundo fala das qualidades e que ele não apareceu no jogo de ontem.
Né? Pois é, por fato dos atos de indisciplina, né, Matheus? Que ele está sendo aí, nesse momento, meio, deixando ele descansar um pouco. Mas o menino chegou muito bem, o Cardoso, ontem, hein? Rapaz, de frente pro gol, ele bateu com muita categoria para marcar o gol do Londrina. Foi o terceiro gol que ele fez do Tubarão ontem, né? Então, me parece, ainda é muito cedo, eu não vou me entusiasmar, mas fico feliz, Matheus, em ver que tá aparecendo. E aí que pode estar entrando o dedo, ou já entrou aí a presença do trabalho do nosso Rogério Micali, né? Porque tá conseguindo extrair, né? Algo que a gente não estava conseguindo ver com outro comandante técnico, né, Matheus?
Agora, Fiore Luiz, o Londrina não pode marcar a toca, como se diz, da gíria que marcou no começo do jogo de ontem. Ontem, o Londrina teve sorte de não ter tomado um, dois gols ou até mais no começo da partida, já que Fortaleza tem mais qualidade, né?
Ah, muito mais qualidade. Não dá para comparar o Fortaleza com a Ponte Preta, né? Agora, com relação ao André Cardoso, tudo bem, fez um belo gol, tá, mas é bom a gente esperar um pouco, né? O titular é o Lucas Marques, não vai poder jogar, eu não sei como é que ele vai. O Fabiano parece que eles não querem mesmo aproveitar. Enfim, vamos aguardar, vamos ver esse jogo lá, sábado, é realmente um divisor de águas, vamos ver se essa vitória, essa goleada de 4-1 melhorou o psicológico, o emocional do time, deve ter melhorado, não é verdade? O time estava passando por um momento difícil, 7 jogos sem ganhar. Eu acho que vai fazer uma grande partida contra o Fortaleza.
Meio-dia e 49. Você de novo, Reinaldo Furlan.
Estamos com informações do nosso glorioso Tubarão, que ontem, finalmente, né, Matheus, voltou a ganhar no Campeonato Brasileiro da Série B. Fez 4-1 sobre a Ponte Preta e olha que poderia ter conseguido até um placar mais elástico. Jogo aberto, né? A Ponte Preta, com todos os seus problemas, tentando atacar o Tubarão. Londrina dando a resposta muito positiva. Eu acho que esse é um dos grandes destaques do jogo. A postura do Londrina querendo jogar, ocupando espaços, tabelando, fazendo, mesmo num gramado ruim, gramado pesado, fazendo a bola correr no chão, né? O Londrina explorou muito bem os muitos espaços deixados pela Ponte Preta e a construção da vitória foi pela eficiência do time Alves Celeste, que mesmo quando teve o Lucas Marques expulso na metade do segundo tempo, continuou jogando da mesma forma. Tanto é, né, Matheus e amigos do Bate-Bola, quando o Lucas Marques foi expulso um pouquinho antes dos 30 minutos do segundo tempo, tava 2-0, entre aspas, né? Apenas 2-0 para o Londrina. E o Tubarão chegou a fazer 4-0 e poderia ter feito mais, inclusive, dentro do jogo. Grande atuação de jogadores importantes que o elenco tem, como, por exemplo, o Bruno Santos, uma atuação de gala do Bruno Santos. Grande destaque também para o Caio, né, que voltou depois de 9 meses, até parecia que estava jogando normalmente nas últimas rodadas. No meio-campo, André Luiz e Lucas Marques também, grande atuação. Lucas Marques entrou de gaiato na confusão e foi expulso. Vitinho, Bruno Santos e Iago Teres também fizeram um grande jogo. Como novidades, André Dominique foi titular no lugar do Everton, que ficou no banco de reservas. O Caio, que depois de 9 meses voltou e voltou muito bem na zaga.
a presença, né, do Vitinho, que retornou ao time titular, e o Iago Teres, que cumpriu suspensão automática. Um time que jogou solto, um time que ocupou muito bem os espaços. Vamos ouvir um trecho da entrevista do técnico Rogério Micali, que estreou com o pé direito como comandante Alves Celeste na goleada 4-1 sobre a Ponte Preta.
Na verdade, assim, são ideias de jogo que a gente acaba trazendo para a equipe, aproveitando a característica dos jogadores, aquilo que eu já vi na passagem do Roger, do Ala, também fizeram um bom trabalho. A gente tenta otimizar o que cada um tem de melhor, né, nos jogadores, para que a gente possa ter um retorno. Observando também a equipe da Ponte, vimos ali onde a gente poderia tirar algum proveito. E também aí entra a questão das minhas ideias, daquilo que eu penso, futebol, de em determinado momento tentar controlar jogo, acelerar nos momentos que a gente acha necessário para poder chegar o mais rápido possível no gol adversário. Então, oscilar ritmo de jogo, que eu acho isso importante, hora subir bloco, hora descer bloco, também ter controle, mesmo quando tem um a menos, não quer dizer que você teve um jogador expulso, quer dizer que você já decretou a sua derrota. Eu acredito até que já passei por algumas experiências na minha vida de perder jogos com um a mais. Assim, o que eu posso dizer é que eu estou trazendo a Londrina para uma equipe jovem. Um caminho meu, aquilo que eu acredito em futebol, e eu fui muito bem recebido. Jogadores demonstraram na semana um empenho muito grande, e sempre é bom você estrear ganhando, ainda mais fora de casa, um concorrente direto aí na posição da tabela que nós nos encontramos. E a resposta foi fantástica, e sai daqui feliz. Só que só é um jogo, é o primeiro, né? Todo mundo contente, feliz, mas sabemos que é só o início do trabalho, e o caminho a percorrer é longo. Eu tenho ciência disso, falei com ele sobre isso no vestiário. A gente ainda tem muita coisa a evoluir, muita coisa a trabalhar, para a gente realmente demonstrar consistência e chegar num campeonato só ir o mais longe que a gente puder. Mas o primeiro momento é sair dessa zona de desconforto, que é ruim ficar ali.
Rogério, apesar do pouco tempo, o que o time fez de melhor dentro daquilo que você planejou para o jogo?
Eu acho que foi preencher os espaços determinados, anulando a equipe da Ponte. Ela tinha essa linha de três muito forte, os meias, principalmente o meia que entrou no segundo tempo, o Elvis caindo pela beirada. Eu chamo de sistema híbrido, com o volante entrando na linha de zagueiro, fazendo balanço e liberando o zagueiro e o lateral para dar o primeiro combate. Também sabia das bolas longas, a gente tentou ali brigar por elas, para a gente, pelo menos, no primeiro tempo a gente perdeu muito, ficou muito no pé dele. No segundo tempo a gente compactou mais, baixamos mais o bloco, e aí começamos a sofrer menos com a segunda bola. Então foi algumas estratégias que a gente tentou aí colocar, tem dia que dá certo, outros não dão, mas hoje as coisas funcionaram e sai daqui, volto a dizer, satisfeito com o rendimento da equipe.
É muito consistente, né, o time do Londrina, e muito coerente o técnico Rogério Micali na sua análise, nas suas considerações na entrevista coletiva, falando que o time fez uma boa atuação, mas ainda tem muita coisa para ser resolvida, muitos problemas, né, para o Londrina resolver. E me parece, Matheus e amigos do Bate-Bola, né, o resultado, ele prova para o elenco que ele pode um pouquinho mais. Mesmo com tantos problemas, né? Com o elenco curto, o Londrina pode um pouquinho mais e pode chegar lá na reabertura da janela em boas condições dentro da classificação para fazer, pelo menos, né, uma campanha intermediária neste Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, próximo compromisso é no sábado, jogo dificílimo lá no Castelão, em Fortaleza, contra o Fortaleza. A gente fala um pouquinho mais sobre essa questão daqui a pouquinho dentro do Bate-Bola, Matheus.
Meio-dia e 55 em Londrina, é o nosso Bate-Bola da Paiquerê, que vem o Fortaleza, Matheus Camargo.
É isso, né? É isso, e acho que o Micali vai ter um trabalho diferente, né? O Fortaleza é outro nível de equipe, acho que ninguém tem dúvida disso. O Fortaleza era a parte de cima da tabela. Ontem o Reinaldo até perguntou pro Lucas Magalhães sobre o Maurício, né? Eu tinha essa dúvida também, se o Maurício vai poder jogar contra o Londrina, e vai, até porque, segundo o Lucas Magalhães, o Fortaleza paga 100% do salário do Maurício e ainda pagou um valor pelo empréstimo do Maurício. Como tem essa relação contratação do Fortaleza com o próprio Maurício. O Maurício vai jogar contra o Londrina, é outro tipo de equipe, é um time que joga pra frente, pode dar espaço pro Londrina fazer essa transição rápida também, como fez contra a Ponte Preta, mas é outro nível. E eu espero que o Caio seja mantido no time titular, porque é o melhor zagueiro do Londrina junto ao Wallace, e com o Caio e o Wallace, o Londrina viveu o seu melhor momento em 2025, e agora com o Caio de volta, e se o Wallace voltar, a gente acha que o Wallace vai voltar lá para duas, três rodadas à frente, o Caio tem que jogar independente com quem for.
Agora, Fiori Luiz, vindo de vitória, vai com mais disposição, com mais ânimo, e com o astral realmente mais positivo, por uma dificuldade maior que será o Fortaleza, né?
O Micali tem ciência de que o campeonato é muito difícil. Agora, o objetivo principal que o Londrina tem, nesse momento, é sair dessa bendita zona de rebaixamento, né?
Exato. Sair dessa posição, que isso incomoda agora. Com os três pontos de ontem, já fica mais próximo, né, Vanderlei Rodrigues?
A confiança, né, Matheus, ela volta. Ela volta e isso precisa muito, tá precisando muito o Londrina. Então você vai ver já o Londrina com a outra pegada, num campo que certamente vai estar com gramado bom, né, lá Arena, lá em Fortaleza. Então eu acho assim, o Londrina tem tudo para fazer uma boa apresentação. Não tem que chegar lá e se diminuir, não. O Londrina tem que chegar lá e se colocar na posição dele. Claro que tem que jogar um pouco mais fechado, tem que mudar um pouco o modelo de jogo, mas vai viver por uma bola lá e daqui a pouco um empate, cara. É um baita resultado. Matheus.
Exato. 12:57. E o nosso ouvinte, o que pensa, Fabinho?
Pelo WhatsApp, Matheus, 99994110. O Túlio Guerra, parabéns a toda a equipe. Como eu estava com saudades das narrações do gol do Vanderlei. Nosso Londrina proporcionou uma emoção enorme ontem, em um jogo simplesmente espetacular. O Sérgio Sorge, estou com o JB, sou Ancelotti, o resto é resto. Wilson Duarte, sobre a convocação do Neymar, quem continua mandando na seleção são os patrocinadores da CBF. O Alício Paiva, o Leque calou a boca dos corneteiros. O Cido, fiquei preocupado com a voz do Vanderlei Rodrigues. Toma um mel, meu brother, diz aqui o Cido. O Aparecido Francischini, grande estreia do técnico, dá moral para o grupo, dane-se a Ponte Preta e parabéns pela narração do Vanderlei Rodrigues. O Ademir, o Everton, lateral, marca mal, é muito mole, melhor dar sequência para o Dominique. O Gabriel, o Micali foi o principal destaque de ontem do Londrina. O Nilson Imagawa, essa geração é fraca em tudo e o futebol não escapou, falando da seleção brasileira, diz aqui o Nilson. O Fábio Diniz, na minha opinião, o Hugo Souza, com uma mão amarrada, é melhor que todos os outros goleiros da seleção brasileira, Matheus.
Tá feito, obrigado a todos pelo recado, obrigado pela audiência. Intervalo comercial e as últimas do Bate-Bola.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
12:59.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6:00 e 5:00 PM, e aos sábados às 6:00 AM.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Paiquerê 91,7.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Bora pra obra, Max. Começou a feira de aquecimento e instalações da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha Foruse só R$ 39,90. Ducha eletrônica Zagonel só R$ 99,90. Mini disjuntor bipolar VEG só R$ 26,89. Avenida Tiradentes 5175 no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, Max.
Nesta quarta, após o Paiquerê Esporte Total, às 9 da noite, tem Libertadores na Paiquerê 91,7. Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai, com Jefferson Oliveira, Matheus Camargo, Ted Pérez, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. E na quinta tem mais Libertadores, Peñarol do Uruguai e Corinthians. E você acompanha tudo aqui em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, Max.
Equipe Total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. 1-2 em Londrina, confirmando ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B, fechando a nona rodada em Campinas, o Londrina goleou a Ponte Preta pelo placar de 4-1. Com resultado, o Londrina subiu do 19º para o 18º lugar, 8 pontos, e a Ponte, que era 18ª colocada, caiu para a penúltima posição, 19ª, com 7 pontos ganhos. Brasileiros em campo hoje pela quinta rodada da Libertadores, 19h no Maracanã, Fluminense e Bolívar da Bolívia. Fluminense é lanterna do seu grupo. 9h em Assunção, Always Red da Bolívia e Mirassol. O jogo será no Paraguai por falta de segurança por conta da crise política e socioeconômica enfrentada pela Bolívia. Mirassol lidera com 9 pontos o grupo G. 9h30 em Buenos Aires, Boca Juniors e Cruzeiro. Amanhã, 9h30 no Maracanã, Flamengo e Estudiantes, Allianz Parque, Palmeiras contra Cerro Porteño. Quinta-feira, 9h30 em Montevideo, Peñarol e Corinthians. Pela Copa Sul-Americana hoje, 9h30, São Paulo e Milionários. Jogo vai marcar a estreia de Dorival Júnior como técnico do São Paulo. Amanhã, 19h, Santos e São Lourenço em Santos, em Assunção, Olímpia e Vasco da Gama. 9h em Assunção, Independiente Petroleiro da Bolívia e Botafogo. Em Porto Alegre, Grêmio e Palestino do Chile. 9h30, River Plate e Bragantino em Buenos Aires. Na quinta-feira, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Cienciano do Peru, às 19h, repetindo. Ancelotti anunciou a lista dos convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio Porto-Alegrense. Zagueiros: Alexandre do Flamengo, Bremer do Juventus da Itália, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibanez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG, Wesley da Roma. Meio-campistas: Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Danilo Santos do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Lucas Paquetá do Flamengo. E os atacantes: Endrick do Lyon da França, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Os convocados vão começar Cabeça vão se apresentar na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comaria, em Teresópolis, para iniciar os treinamentos visando a Copa. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Na sequência, boa tarde, Paiquerê 91,7, com Bruno Cardial. Mais esportes, 18 horas no Em Cima do Lance, 20 horas no Paiquerê Esporte Total. A todos, boa tarde.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317, fone 3351-4144. É na Influx. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade,